Sessão de Deus, aberta a sétima sessão ordinária. Plenário, todos em pé para ouvirmos o hino de Guadalupe. A palavra secretária para a leitura do expediente.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da sexta ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura em 27/3/2023, às 19h55. Encerramento em 27/03/2023, às 21h40. Mesa diretora. Presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeiro vice-presidente Luciano Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão: Odaí Pereira Holanda, em viagem particular. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Executado o hino de Guadalupe. Correspondências recebidas. Lido o ofício número 2047-2023, PM Piauí. da Polícia Militar. Matérias do expediente. Indicação número 22/2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, implantar educação financeira nas escolas públicas municipais. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Lista de presença, na ordem do dia. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvio de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 14/2022. Cria a medalha e o diploma de reconhecimento e gratidão aos trabalhadores envolvidos em atividades essenciais durante a decretação da pandemia da Covid-19. No município de Guadalupe, autor Jesse James. Votação nominal.
Vereadores, a secretária está lendo aqui o expediente. Por favor, vamos para a atenção.
Votação nominal. Sim, 8. Não, 0. Abstenção. O resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvio de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de lei ordinário número 3/2023. Institui o dia de doação de cestas básicas. Autor, Luciana Martins. Votação nominal, sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvio de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de Lei Ordinário número 12/2022. Dispõe sobre as diretrizes para as ações do Dia do Pescador Artesanal de Guadalupe, Piauí, no dia 29 de junho. Autor, Vanusa Monteiro. Votação nominal, sim. 8, não. Não, 0. Abstenção, 0. Resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvio de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Quarto, projeto de lei ordinário número 15/2021. Dá nome ao ginásio poliesportivo da quadra 14 no bairro Centro de Rafael Celestino e dá outras providências. Autor, Elvio Almeida. Votação nominal, sim. Sim. 7, não. 1, abstenção. O resultado, abstenções, 0. Troquei aqui. Resultado, aprovado por maioria qualificada. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, não. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvio de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de Lei Ordinário número 59/2022. Institui a política mundial do controle e da natalidade de cães e gatos e da outra providências. Autor, Elvio Almeida. Votação nominal, sim. 8. Não, zero. Abstenção, zero. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Geste James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de emenda inclusiva número 1 de 2023. Com o presente, segue proposta de emenda inclusiva, artigo 1 do referido projeto. Passa a ter o parágrafo único. Parágrafo único. A referida rua inicia-se no trevo com a Avenida dos Irrigantes, indo em direção à fazenda do homenageado, continuando entre o Lago de Boa Esperança e o aeroporto e terminando na estrada em frente ao aeroporto do município. Autor, Amadeu Júnior. Votação nominal. Sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. O resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de Lei Ordinário número 9 de 2022 altera a denominação da rua da Fazenda Modelo como Rua Raimundo Saraiva Cipriano. Autor, Jesse James. Votação nominal. Sim, 8. Não, 0. Abstenção, 0. O resultado aprovado por unanimidade. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciano Oliveira Martins, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores das explicações pessoais. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Jesse James Lima Miranda, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Adão da Silva Moura, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da segunda extraordinária da terceira sessão legislatura da 19ª legislatura. Da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão extraordinária. Abertura em 31/3/2023. Às 9h15, com encerramento em 31/3/2023, às 10h15. Mesa diretora, presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeira vice-presidente Luciano Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciano Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expedientes. Abertura da sessão. O presidente Dr. Dilson Gomes, sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Correspondência recebida. Lido o ofício número 020/2023 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto número 03/2023 da altura da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guadalupe e da outras providências. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD; Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB; Dilson Barbosa Gomes, PSD; Francinete Lima da Costa, PSD; Elvia de Almeida Santos, PSD; Jesse James Lima Miranda, PSD; Luciano Oliveira Martins, PSD; Odaí Pereira Holanda, MDB; Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia: Projeto de Emenda Modificativa número 1 de 2023. Altera o inciso 4 do artigo 16 do Projeto de Lei número 03/2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Autores: Odaí Holanda, Adão Moura, Amadeu Júnior, Dr. Dilson, Francinete Lima, Elvia Almeida, Jesse James, Luciana Martins, Vanusa Monteira. Votação nominal: sim, 9, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado por unanimidade. Votos nominais: Adão da Silva Moura, sim; Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim; Dilson Barbosa Gomes, sim; Francinete Lima da Costa, sim; Elvia de Almeida Santos, sim; Jesse James Lima Miranda, sim; Luciano Oliveira Martins, sim; Odaí Pereira Holanda, sim; Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de Lei Ordinário número 6 de 2023 estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Guadalupe e da outras providências. Autor: Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Número de protocolo: 31. Votação nominal: sim, 9, não, 0, abstenção, 0. Resultado: aprovado. Votos nominais: Adão da Silva Moura, sim; Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim; Dilson Barbosa Gomes, sim; Francinete Lima da Costa, sim; Elvia de Almeida Santos, sim; Jesse James Lima Miranda, sim; Luciano Oliveira Martins, sim; Odaí Pereira Holanda, sim; Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores da ordem do dia: Odaí Pereira Holanda, MDB; Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB; Francinete Lima da Costa, PSD; Vanusa Silva Monteiro, MDB; Elvia de Almeida Santos, PSD; Jesse James Lima Miranda, PSD. Ocorrência da sessão: aprovado o pedido de urgência do projeto de lei número 03/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Dr. Dilson Gomes declarou encerrada a presente sessão.
Agora ele pergunte aí logo se vai aprovado, se vai apagado ou não. Já carregou minha caneta, vai. Eita, mas eu tô ruim dessa tossinha, porra.
Algum vereador gostaria de alterar a ata que acabou de ser lida?
Não.
Aprovado.
Parecer, eu vou ler de quem?
Apareceu já dois projetos, um da peça da semana chegou em segundo do autismo.
Autista e esse aqui é muito velho, consciente ação. Já falei o parecer. Não, pai. Deixa eu parecer por último, deixa eu terminar a pauta. Que aí eu parecer, aí sair já direto para a votação. Ofício número 97-2023. Guadalupe, Piauí, 14 de abril de 2022. Excelentíssimo senhor Dilson Barbosa Gomes, vereador presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento a Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 04-2023 para apreciação e votação por parte desta augusta Casa Legislativa. Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeita municipal. Projeto de Lei número 04-2023 dispõe sobre a criação de gratificação de produtividade de cargos de médico da atenção básica da rede municipal de saúde e a adequação da gratificação de função do cargo de diretor clínico do Hospital Municipal de Guadalupe, Piauí e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte lei. Todos têm um projeto aí, né? Vou dispensar a leitura, porque eu estou ruim da garganta. Né? Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Vanusa Silva Monteiro, projeto de lei ordinário número 01-2023, de autoria da vereadora Vanusa Silva Monteiro, dispõe sobre o protocolo de segurança para a prevenção e identificação da prática de atos que atente contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. Também vou dispensar a leitura. Uhum. Muito ruim da garganta. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação número 11-2023. Guadalupe, Piauí, 14 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presente. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, adotar um protocolo com medidas de segurança para as escolas públicas municipais. Justificativa para garantir uma maior segurança em nossas escolas. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 12-2023, Guadalupe, Piauí, 14 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, a implantação de cerca elétrica, câmera de monitoramento, detector de metais e botão do pânico nas escolas públicas municipais, justificativa para garantir maior segurança em nossas escolas. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos, indicação número 3-2023, Guadalupe, Piauí, 14 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal da Infraestrutura, a implantação de redutores de velocidade quebra-molas na Avenida dos Irrigantes, nas proximidades da CIP. Justificativo a pedido da população. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Adão da Silva Moura, indicação número 2/2023. Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de academia popular no Trevo. Jéssica Amanda Cerqueira de Araújo. Justificativa. É significativa a quantidade de pessoas que praticam caminhada no paredão. A implantação de uma academia popular no trevo que interliga a usina, Vila Boa Esperança, Balneário Belém Brasília e Vila Parnaíba daria importante suporte aos nossos esportistas. Adão da Silva Moura. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Adão da Silva Moura. Indicação 03/2023. Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de um parque infantil no Balneário Belém, Brasília. Justificativo. O parque infantil tornaria ainda mais atrativo nosso maior ponto turístico, o Balneário Belém, Brasília. Adão da Silva Moura. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 04/2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, após ouvido plenário, a implantação de câmeras da vigilância em todas as escolas municipais. Justificativa. Para dar segurança aos estudantes, professores, servidores e toda a comunidade que frequentam essas escolas. Guadalupe, Piauí, 12 de abril de 2023. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete da vereadora Luciana Oliveira Martins. Indicação número 5/2023. Indico a senhora prefeito, atendendo as reivindicações de pais de cadeirante, que seja implantado acesso adaptados para cadeirante, acessibilidade no Clube Municipal Mandacaru e no Mercado Público Municipal. Justificativa. Atendendo a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Guadalupe, Piauí, 13 de abril de 2023. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Francinete Lima da Costa. Indicação 3/2023. Guadalupe, Piauí, 17 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro na forma regimental à senhora prefeita que, diante do exposto sobre a segurança dos nossos alunos e a classe docente e que compõe essas instituições municipais, venho solicitar que seja colocada arame esfarpado, pega ladrão, nos muros de cada instituição municipal em caráter de urgência. Peço o apoio dos nobres colegas que compõem esta Câmara de Vereadores.
Senhores vereadores, nós vamos colocar em discussão o projeto de lei número 004/2022, que dispõe, do vereador Odaí, que dispõe sobre a denominação da Praça de Eventos Balneário Belém, Brasília, que terá o nome de Benedito Pereira dos Santos. Com a palavra o vereador Odaí.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa homenagem que apresento através desse projeto de lei, entendo ser bastante justa, já que é um espaço novo que foi feito ali no Balneário Belém, Brasília, e que visa homenagear uma pessoa que sempre esteve, que era a cara daquele balneário. Foi levantado aqui um questionamento que o balneário em si já tem um nome, certo? Eu faço uma analogia a essa casa, que tem o nome de Palácio Jorgiano Fernandes Lima. E o plenário é Plenário Everto Rodrigues dos Santos. Ou seja, não vejo nenhum empecilho para que a praça de eventos que existe no Balneário Belém, Brasília, tem o nome do senhor José Benedito. Então, é por esses motivos que eu peço aos nobres colegas que aprovem essa homenagem ao saudoso senhor Bené.
A secretária leu o parecer.
Não, eu não sei, foi levantado aqui.
Mas ele está pedindo aqui o nome, a denominação da praça, não é isso?
Por isso que agora eu queria ter essa confirmação do Magão, porque, se eu não me engano, houve essa homenagem de uma forma aqui dentro, para ele.
É bom tirar essa dúvida.
E acho justo que, se tiver, que continue, porque foi quem deu a sua iniciativa ali, espalha, tudo aquilo que eu estou aqui.
Já existe,
né? Tem que falar com ele. Agora é uma boa, né?
queria ler isso aí, o parecer.
Eu estou com um problema sério com esse negócio dessa aposta.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 15/2023. Dispõe sobre a denominação da Praça de Eventos do Balneário Belém, Brasília, que terá o nome de Benedito Pereira dos Santos. Primeiro relatório, né? O relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 04/2022, de autoria do vereador Odair Pereira Holanda, sobre a denominação da nova Praça de Eventos do Balneário deste município, que terá o nome de Benedito Pereira dos Santos, seu Bené. O presente projeto é justificado na história que o seu Bené, que teve um restaurante por muitos anos no Balneário, por fim solicita aos pares o apoio para a deliberação do presente projeto. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o seu artigo 104, bem como em harmonia. Com licença. Todo o que foi feito aqui tem uma homenagem ao Magão.
Ao Magão, o Bar Central.
É o Bar Central. É. Pronto, Jess, é o Bar Central, viu? É o Bar Central. Bem como uma harmonia com o artigo 34, terceiro do Regimento Interno, que rezam, respectivamente, o seguinte. Artigo 104. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá sob forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% do total do número de eleitores do município. É assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, terceiro do Regimento Interno desta Casa Legislativa e do artigo 104 da Lei Orgânica. Portanto, estando obedecida a técnica legislativa, logo está apto para ser levado ao plenário para deliberação. Votos em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pela que aconselhamos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 17 de abril de 2023. Presidente, componente da comissão. Presidente, sim. Relator, sim. Membro, sim.
Projeto em votação. Vereadora Vanusa. Ligado aí.
Vote não.
Eu também não.
Oi, oi.
Tá ligado? Pega o teu aí.
foi? Sem filho, não.
Não é o cabo, não?
Oi.
Deixa pra comer trigo.
Sim, presidente.
Vereador José Chaves.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Luciana Martins vota sim.
Vereador Dilson vota sim.
Projeto aprovado. Acabou.
Projeto aprovado por unanimidade.
Esse aqui é qual? Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odair Pereira Holanda, Projeto de Lei número 03/2023, Capítulo 2. Autoriza o uso de instrumento de vigilância, rastreamento precoce e resposta ao tratamento do autismo nas unidades públicas de saúde e da outras providências.
Esse
aqui era para ter sido primeiro. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, Projeto de Lei número 03/2023. Estabelece a Política Municipal de Atendimento Integrado a Pessoas com Transtorno de Espectro Autismo no município de Guadalupe e dá outras providências.
Os projetos de lei foram apreensados.
Sim, relatório.
Uhum. Aí vai colocar em discussão.
O projeto de lei está em discussão.
Senhor presidente, só a título de esclarecimento aqui aos colegas, eram dois projetos que estavam tramitando nessa casa. O do vereador Dr. Dilson, que era um projeto mais amplo, né, que foca mais na questão do tratamento em si, com relação às crianças ao autismo. E tinha um projeto de minha autoria que, na verdade, ele prevê que haja, através do município, o rastreamento e monitoramento das crianças com autismo. Então, em comum acordo, a gente decidiu unificar os dois projetos. O do Dr. Dilson vai ficar com o capítulo 1 e o meu será o capítulo 2. Pedi para o Baiano também retirar um artigo que era muito parecido com o artigo do projeto do Dr. Dilson. Então, os dois projetos vão ser unificados em um só. Então, também defendo aqui a importância, tanto do projeto do Dr. Dilson, quanto da redação que apresentei. A gente vê o aumento de crianças com autismo, não só em Guadalupe, mas todo o Brasil, e o poder público tem que oferecer o tratamento devido e o acolhimento devido para essas crianças. Dr. Dilson, na sua clínica em Floriano, já informou que tem um atendimento multidisciplinar, oferece esse serviço lá, e a gente entende que o município também, né, doutor, tem que dar essa atenção às nossas crianças com autismo. Era o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Senhores vereadores, é de suma importância, por isso que nós aguardamos a presença do vereador Odair, porque todo o meu projeto como o dele tem o mesmo objetivo. Então nós fizemos assim, aguardamos seu retorno, a reunião, para que nós pudéssemos colocar em conjunto esse projeto de lei. E eu acho de suma importância, porque o município, hoje, nós temos uma facilidade grande da gente diagnosticar já essas crianças. E o número de crianças autistas no nosso município está muito grande. Então, eu acho que o poder público municipal tem essa grande importância em nós pesquisarmos mais um pouco, ir atrás desses autistas e darmos todas as condições necessárias para o desenvolvimento dessas crianças. Então, eu coloco o projeto aqui.
Eu tenho uma pergunta assim, como é que se daria o rastreamento dessas pessoas com autismo, dessas crianças? Como seria esse procedimento?
Na atenção básica em si, né? Já na atenção básica, você pode ir identificando, os profissionais de saúde, eles têm essa capacidade de identificar.
Complementando aqui, isso já está acontecendo da seguinte forma. Nas nossas escolas, na rede municipal de ensino, nós recebemos crianças na idade de creche maternal, né, a partir dos 2 anos de idade. E quando a criança ela já se manifesta, né, com algumas características típicas do autismo, ou quando a família já tem alguma desconfiança realmente do comportamento, nós temos a equipe multiprofissional, composta pela psicóloga e assistente social. E a partir daí ela já encaminha para a Secretaria de Saúde. E aí essas crianças que já são encaminhadas para a Secretaria de Saúde, a partir daí elas já vão receber as consultas especializadas para serem laudadas. Realmente é uma situação muito preocupante, porque nós estamos vendo que o nosso município tem um grande número de crianças autistas. E quanto mais subterfúgios e quanto mais amparados nós tivermos para estar ajudando a cuidar dessas crianças, melhor será. Então, é de suma importância, realmente.
O que temos que ver também, aqui hoje nós já temos aqui no nosso município psicopedagoga, psicólogas, nós temos fonoaudióloga. Então, essa equipe, ela já está, só basta o quê? Que haja uma integração das escolas, conversar com todas as escolas, a procura dessa observação maior nessas crianças.
Assim, a gente já...
um treinamento melhor.
A gente já tem uma equipe, né, que já está sendo montada com assistente e a psicóloga. Eu acredito que a partir também dos pedidos que foram solicitados nessa casa, eu mesmo este ano já solicitei a psicopedagoga, a TO e a Fono, para ampliar essa equipe multifuncional. E elas dão assistência às nossas escolas. E nos postos nós também já temos. E normatizando isso a partir deste projeto, né, vai dar mais um aparato legal para que as nossas crianças possam realmente, né, ter a sua garantia concedida.
Ok.
Foi lido já, né?
Então eu gostaria de passar em votação ao projeto. Vereadora Elvia. Não, vereadora Vanusa.
Eu voto sim.
Vereador Adair.
Voto sim.
Vereador Jesse Jones.
Voto sim.
Vereadora Elvia Almeida.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Projeto aprovado.
Foi?
A vereadora... Desculpa, vereador. Desculpa, vereador. Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Com certeza sim. Quero aqui parabenizar o vereador Daí e o vereador presidente, doutor Dilson, por essa iniciativa. Voto sim.
Vereador Dilson, vota sim. Projeto de lei número 04/2023 institui o município de Guadalupe, estado do Piauí, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da Outras Providências.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes, Projeto de Lei número 04/2023, institui no município de Guadalupe, Estado do Piauí, a Semana Municipal da Conscientização do Autismo e da Outras Providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no Estado, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído no município de Guadalupe, Estado do Piauí, a Semana Municipal da Conscientização do Autismo. Parágrafo único. A Semana Municipal de Conscientização do Autismo será comemorada anualmente na primeira semana do mês de abril. Artigo 2. Para desenvolvimento e implementação das atividades da Semana Municipal de Conscientização do Autismo, o Poder Executivo poderá realizar convênio através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social ou Secretaria Municipal de Educação, em parceria com entidades governamentais e sociais. Artigo 3. A Semana de Conscientização do Autismo servirá de estímulo à realização de ações voltadas à reflexão sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, no município, tendo como objetivo, dentre outros, promover estudos e medidas de inclusão social e participação comunitária dos autistas, oportunizar discussões permanentes sobre o autismo, ampliando e estimulando o conhecimento, desenvolver atividades na área da educação, saúde e assistência social, divulgação de experiências, reflexões sobre o autismo. Artigo 4. Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares necessárias à execução da presente lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Quero colocar o projeto em discussão. É outro projeto, é o projeto de que institui o município de Guadalupe a Semana Municipal de Conscientização do Autismo.
Já que já está se adaptando a lei sobre o autismo, eu acho mais do que viável, porque eu estive em Floriana no início de abril lá e vi, né, a movimentação do poder público fazendo as suas comemorações em praças públicas. Então, eu acho que tem problema, né? Deve ser instituído, é uma data a ser comemorada aí. Acho que mais um incentivo a esse povo.
aí.
Foi ok, né? Então, nós podemos observar no nosso município, a partir da criação da AGVI, Associação Guadalupense Viva Inclusão, que já estão sendo tomadas as providências, já está sendo feita, né? Movimentos em prol do Dia do Autismo. Inclusive, no último dia, 1º de abril, foi feita a segunda carreata, né? Em prol da conscientização sobre o autismo. E como nós acabamos de votar um projeto que garante mais direitos adquiridos para os autistas, nada mais justo também do que estarmos aí votando um projeto que traga essa semana, que será uma semana de conscientização, né, assim, para a gente estar enfatizando mais essa temática tão importante.
Quero colocar o projeto em votação. Vereadora Vanusa.
Voto sim.
Vereador Adair.
Voto sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Projeto aprovado. Vamos lembrar que esses projetos, agora que nós vamos ler, é um projeto que estava já a ser votado há muito tempo, inclusive é do vereador Daíra Pereira de Holanda, e eu estou resgatando todos esses projetos para botar todos eles em discussão e votação e deixar todos os vereadores satisfeitos. Beleza? O projeto é do vereador Adair Pereira de Holanda. Institui a política de transparências nas obras públicas do município de Guadalupe. Vereadora Francinete. Outro.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odair Pereira Holanda, Projeto de Lei nº 01-2022, institui a política de transparência nas obras públicas do município de Guadalupe. Projeto de lei, artigo 1, fica instituída a política de transparência nas obras públicas do município de Guadalupe com os seguintes objetivos. Vocês vão instituir uma relação de cunho cooperativo entre a administração pública e o cidadão. 2. Disponibilizar ao cidadão informações a respeito das obras públicas do município de Guadalupe. 3. Permitir o conhecimento público acerca do estado das obras promovidas pelo Executivo Municipal e garantir ao cidadão as informações necessárias para que possa exercer seu direito de fiscalização do gasto público. Artigo 2. Para os fins desta lei, o Executivo Municipal deverá disponibilizar aos cidadãos no site da Prefeitura Municipal de Guadalupe, de forma visual e didática, informações objetivas e concisas sobre as obras públicas promovidas pela administração, direta e indireta, bem como a respeito daqueles realizados em parcerias públicas, privadas ou mediante concessão. Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput deste artigo, as informações disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Guadalupe deverão contemplar os dados do órgão municipal responsável pela obra, o valor orçado para cada obra, o valor já despendido em cada uma das obras, a previsão de entrega da obra e o estágio de que a obra se encontra em números absolutos e em percentuais. Artigo 3. Nos casos em que as obras referidas no artigo 2 desta lei estiverem interrompidas por mais de 45 dias, o Executivo Municipal deverá disponibilizar as seguintes informações: o tempo de interrupção, os motivos que determinaram a interrupção e as medidas que estão sendo tomadas para a retomada da obra, o percentual executado no cronograma da obra interrompida, tanto das etapas quanto para a sua conclusão, e a data prevista para o reinício e para a conclusão da obra. Parágrafo 1. Uma vez ultrapassado o período de interrupção referido no caput deste artigo, o responsável pela obra deverá informar à Prefeitura Municipal de Guadalupe, no prazo de 30 dias úteis, o motivo da interrupção da obra. Artigo 4. As informações referentes à política instituída por esta lei deverão ser atualizadas bimestralmente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O que é que lhe pareceu? Parecer dele? Hã? Institui a política de transparência nas obras públicas do município de Guadalupe, Piauí.
Vereador, projeto em discussão.
Como a vereadora Francinete leu aí a íntegra do projeto, o que a gente busca é só dar maior transparência na execução das obras públicas dentro do município de Guadalupe. A gente viu aí que com os recursos do Fundef, a gente teve muita obra e que as execuções não teve tanta transparência assim, principalmente na questão quando houve algumas paralisações. A gente viu aqui que o hotel, o antigo hotel onde será a sede da Secretaria Municipal de Educação, passou muito tempo parado e a gente não tinha informações do porquê que aquela obra estava parada. Então, o que é que a gente quer? Que a prefeitura, quando ocorreram esses fatos, ela disponibilize para o cidadão, através do portal da transparência, por qual motivo essa obra parou e especificar quanto da obra foi concluído, quanto de recursos públicos foram gastos. Até porque o cidadão também é um fiscal da administração pública. Não é só o vereador que tem a prerrogativa de estar fiscalizando a execução dos recursos públicos. O cidadão também tem esse direito de estar verificando como está sendo gasto o seu dinheiro, e eu não vejo nenhum problema de administração da gestão dar maior transparência quando estiver executando obras públicas dentro do nosso município. Então, quero aqui agradecer ao presidente por estar colocando em votação todos esses projetos que estavam tramitando nessa casa. É uma iniciativa que a gente só tem a parabenizar e a gente pede a aprovação desse projeto.
Vereadora Francinete, no parecer do...
Da
comissão. Não, depois de ler.
Parecer número 06/2023. Institui a política de transparência nas obras públicas do município de Guadalupe. Primeiro relatório, trata-se o presente do projeto de lei número 01/2022, de autoria do vereador Aldair Pereira Holanda, sobre a transparência nas obras públicas deste município. O presente projeto é justificado baseado na Lei de Transparência e do Acesso à Informação, bem como ao princípio da publicidade que rege a administração pública. Por fim, solicita aos pares o apoio para a deliberação do presente projeto. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em conformidade com o artigo 34, parágrafo 3º, do regimento interno, que reza respectivamente o seguinte: o artigo 34 é assegurado ao vereador, além do que diz a lei orgânica. Parágrafo 3º, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. Nos votos. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, 3º, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Portanto, estando obedecida a técnica legislativa, em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário: Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 27 de março de 2023. Parecer da Comissão de Legislativa, Justiça e Redação Final. Os componentes: presidente votou sim, o relator votou sim, o membro votou sim.
Projeto de lei em votação. Vereadora Vanusa.
Voto sim.
Vereador Adair.
Sim, presidente.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Elvia Almeida.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto sim.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Adilson, voto sim. Projeto aprovado por unanimidade. Último.
Maria.
Isso aqui é de alta...
Esse projeto já foi apresentado aqui, já? Então dispensa aqui, passou para o relatório.
Só aparecer.
Parecer número 14/2023. Dispõe sobre o procedimento para licenciamento de instalação e infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, previamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Relatório. Trata-se o projeto de lei número 02/2022, de autoria do vereador Odair Pereira Holanda, sobre o procedimento para o licenciamento de instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, previamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. O presente projeto é justificado pelo interesse da Anatel em instalar antenas no município de Guadalupe, a fim de que possa viabilizar a tecnologia 5G para permitir uma navegação com mais qualidade e velocidade. Por fim, solicita aos pares o apoio para a deliberação e a aprovação do presente projeto. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica em conformidade com o seu artigo 104, bem como em harmonia com o artigo 34, terceiro do regimento interno, que rezam respectivamente o seguinte, artigo 104, a iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá sob forma de moção, articulada, subscrita, no mínimo por 5% do total do número de eleitores do município. Artigo 34. É assegurado ao vereador, além de que diz a lei orgânica, apresentar proposições e sugerir medidas que visem ao interesse coletivo, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do Executivo. O referido projeto de lei está de acordo com o artigo 34, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa Legislativa e do artigo 104 da Lei Orgânica. Portanto, estando obedecida a técnica legislativa, logo está apto para ser levado ao plenário para deliberação. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. São os votos em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigo dos Santos, Guadalupe, 17 de abril de 2023. Componentes da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Presidente, votou sim. Relator, votou sim. O membro, votou sim.
Projeto de lei em discussão.
Esse projeto ele visa somente regulamentar a implementação da internet 5G quando esta for disponibilizada para o município de Guadalupe. Recentemente, no litoral do estado, 12 cidades já receberam autorização da Anatel para que as concessionárias de telefonia móvel pudessem implantar a tecnologia 5G. E a cidade de, se não me engano, Ilha Grande, ela não tinha ainda o projeto de lei aprovado pela Câmara. Houve a necessidade do Executivo encaminhar às pressas um projeto em caráter de urgência para que as operadoras começassem a operar a internet 5G no município de Ilha Grande, no norte do Piauí. Então, não é nada mais do que uma regulamentação para quando o município de Guadalupe for disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, nós já temos a nossa legislação que autoriza a implementação da internet 5G. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Projeto de lei em votação. Vereadora Vanusa.
Voto sim.
Vereador Madaí Holanda. Vereador Jesse Jones.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Dilson também vota sim. Projeto aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra. Gostaria de saber quem dos vereadores gostaria de usar da palavra. Luciana, vereador Adão Moura, vereador Jesse Jame. Vereadora Elvia. Com a palavra, vereador Jesse Jones.
Quero aqui saudar a mesa presidente, vereadores e vereadoras presentes, ouvintes, todos aqui presentes. Eu boa noite. Quero aqui apenas nesta noite falar algum acontecido semana passada. Primeiramente, parabenizar nosso amigo e secretário S. Santana, que desenvolve um papel importantíssimo em nosso município, pois está de aniversário hoje. Meus parabéns. Quero aqui falar, nossa prefeita esteve no final de semana com o governador do estado do Piauí, fazendo algumas reivindicações, solicitando algo, e algumas obras que estão, que foram iniciadas e outras que poderão vir. Esteve reforçando o calçamento da rua Raimundo Cipriano, a conclusão dele, que vai até o aeroporto, a cobrança na conclusão do ginásio poliesportivo na quadra 14, e também o dinheiro, foi passado que o dinheiro também já está segurado para a segunda etapa dos platôs de Guadalupe. É, informação grande, de extrema importância. Durmo e acordo todo dia sonhando com esta tão sonhada retomada a obra da segunda etapa do projeto. A cidade ficará pequena, surgirá muitos serviços, a média de 5 mil serviços direto e indireto, acredito, vai movimentar a economia do município. Isso é um trabalho deste governo do PT, é um anseio nosso aqui, nós guadalupenses, representantes desta casa, da nossa gestora, que esse projeto possa se deslanchar. Também a reforma do aeroporto com balizamento noturno, onde vai proporcionar aeronaves pousar, se necessário, à noite. Asfaltos e mais calçamentos em nosso município. Quero aqui também informar que o retorno das viagens das duas vans, a prefeita, muito sensível, autorizou, as duas vans já estão semanalmente se deslocando a Teresina, levando aquelas pessoas, devido à grande demanda de pacientes se dirigir a Teresina para seus tratamentos, suas consultas. Também agradecer à prefeita que a partir de maio a van voltará a Floriano, levando os estudantes para suas funções educativas. Quero aqui registrar também a compra de dois carros que a prefeita recebeu hoje e está hoje já na prefeitura, à disposição da nossa comunidade. Hoje já somamos 29 veículos que a prefeita adquiriu na sua gestão. Então, na noite de hoje, são somente essas palavras que eu queria deixar e deixar bem registrado, e também parabenizar o início do campeonato guadalupense, que foi muito bonito, onde as equipes estiveram todas participando daquela abertura, e onde teve um time que foi campeão, que foi o Cruzeiro FC. Então é só isso, presidente, amigos vereadores, boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Adão Moura.
Cumprimentar o presidente da casa, o vereador Dr. Dilson, as senhoras e senhores vereadores e todos os amigos que estão aqui acompanhando a nossa sessão. Apenas, presidente, registrar que fiz um indicativo solicitando o Parque Infantil do Balneário Belém Brasília e também já tratando com a prefeita Neidinha da importância da construção de uma academia pública ali no trevo, para dar mais suporte às pessoas que fazem caminhada, tanto para o Balneário Belém Brasília, quanto para o Paredão. É, registrar também que participei ontem da abertura do Campeonato Guadalupense, também ontem participei da posse do pastor Alberto, conhecido como Pastor Beto, na Assembleia de Deus, e tive a oportunidade de reencontrar naquela oportunidade o pastor Afílio, o pastor Carlos Eduardo, que são amigos que já prestaram seu serviço no município de Guadalupe, pastor Afílio, ambos pastores que desenvolveram um bom trabalho no município de Guadalupe. Também registrar que veio aqui alguns indicativos tratando de segurança, né, nos prédios do município, na educação, Eu acho que todo gasto na questão da segurança das nossas escolas é um investimento muito importante, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Então, eu julgo que é muito importante. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo a todos os vereadores, assim como também a todos que estão prestigiando a nossa sessão ordinária esta noite. Inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento da dona Raimunda Gonçalves, no bairro Cruzeta. Ela que é mãe de grandes amigas minhas, como a Francisca do Tiquim, que Deus possa concedê-la descanso e que ela possa estar nos braços do pai. Assim como também no último final de semana ocorreu o falecimento do senhor Almiro Rodrigues, no município de Marcos Parente, mãe da minha amiga Mazé, ali na avenida, tia do meu esposo João Martins, e que Deus possa concedê-lo também um descanso eterno. Esta noite eu trouxe para esta casa alguns indicativos que tratam-se de segurança nas escolas. Estamos vivenciando nos últimos tempos, no planeta e em nosso país, tempos muito difíceis na educação, onde pessoas adoecidas mentalmente, vândalos, têm entrado nas nossas escolas, ferindo as nossas crianças, professores e funcionários das escolas. E mais do que nunca, se faz necessário estarmos reforçando a segurança das nossas escolas. Por este motivo, solicito que seja adotado um protocolo de medida de segurança nas escolas do município de Guadalupe, visando assim trazer mais conforto e tranquilidade para todos os envolvidos no âmbito educacional, desde as famílias, as crianças, nossos profissionais, professores, administrativos, diretores, coordenadores, entre outros. Como também solicito para a infraestrutura dos prédios escolares o kit de medida de segurança, como cerca elétrica, aquisição de câmeras de segurança, detector de metais e o botão de pânico, esse que já está sendo utilizado em muitas escolas pelo Brasil afora. Também trago uma solicitação esta noite que me foi feita por pessoas que fazem caminhadas e atividades físicas na Avenida dos Irrigantes, solicitando assim que sejam colocados redutores de velocidades no entorno ali da ACIP para trazer uma melhor segurança também para quem frequenta e quem faz as suas caminhadas e os funcionários daquela instituição. Durante este final de semana, estive participando da posse do novo pastor da Assembleia de Deus, o pastor Alberto Carlos, que veio juntamente com sua esposa, pastora Elizabeth, e sua filha Rebeca, para prestar um trabalho evangelizador na Assembleia de Deus. Deus possa, assim, concedê-los uma missão por excelência que ele possa agregar muito à nossa comunidade. Como também estive participando, no início desta noite, de uma reunião com o representante do SEBRAE, Aires, juntamente com o secretário de Agricultura, João Ricardo, e o agente, Paulo Edberg, de uma reunião com as mulheres empreendedoras. No dia 5 e 6 de maio, será realizada em nosso município a primeira Feira da Mulher Empreendedora. E nós estamos a todo a vapor para que as nossas mulheres guadalupenses possam estar, assim, mostrando a sua grande potencialidade. Também gostaria de registrar a respeito do início do Campeonato Guadalupense, que teve início no último domingo, mas, infelizmente, por motivo familiar, não pude estar presente, mas desejar, assim, uma boa sorte a todos os atletas envolvidos e, com fé em Deus, será um grande sucesso, assim como os demais campeonatos. Não poderia deixar de me manifestar a respeito do projeto que chegou esta noite, esta augusta casa, o projeto 04 2023, um projeto muito importante que visa aí estar observando o trabalho dos nossos médicos com a gratificação. E é muito importante, pois são profissionais da saúde que lidam diretamente com a vida e que merece ser reconhecido o seu devido valor. Como também gostaria de parabenizar a prefeita Neidinha pela aquisição de 2 novos carros, que vão estar aí ajudando diretamente no bom funcionamento do nosso município. Finalizo minhas palavras parabenizando o secretário de Esportes, Aécio Carlos, pela passagem do seu aniversário. E esta semana também é semana muito importante para a história do nosso Brasil, onde nós comemoramos aí o Dia do Índio e o descobrimento do nosso país. Deixar registrado que mais do que nunca se faz necessário nós termos um momento de equilíbrio, estarmos lutando por dias melhores para a nossa comunidade e para o nosso país. Como também parabenizar os nobres vereadores pelos projetos de suma importância que vieram para esta casa e que muito vão engrandecer o nosso município. No mais, desejar a Deus que nos dê sabedoria para que nós possamos bem conduzir os trabalhos legislativos nesta augusta casa. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.
Vereadora, você falou do projeto de lei que veio aqui da prefeitura. Eu sempre sou muito crítico quando vem algum projeto da prefeitura, mas esse aqui eu acho que é pouco, essa gratificação de R$3.000 para um médico. A gente sabe que o salário do médico aqui em Guadalupe, R$2.050, a gratificação de R$3.000. E também entendo que o diretor clínico do hospital, R$5.000 é pouco, porque é uma responsabilidade muito grande, além de conduzir o hospital, ele é gestor e responde no Tribunal de Contas pela gestão do hospital. Então, vejo que foi dado esse aumento, mas que poderia ser melhor remunerado, tanto o médico como o diretor clínico do hospital.
Com certeza, eles são merecedores de muito mais, mas já é um avanço, né? E aí, a partir daí, com certeza será melhorado com fé em Deus.
Com a palavra a vereadora Luciana Martins.
Peço licença para usar a tribuna da casa.
Não.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Dr. Dilson Barbosa, os demais colegas vereadores, amigos aqui presentes, em nome aqui do meu amigo Lucas Mendonça, meu abraço a todos. Hoje apresentei o indicativo de número 05-2023, a senhora prefeita, conforme a lei 10.098, do dia 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas e regras, critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Então, venho aqui pedir à senhora prefeita a implantação do acesso para cadeirante no Clube Municipal Mandacaru e no mercado público da nossa cidade. É onde, alguns dias atrás, presenciei um cadeirante lá no Clube Mandacaru sendo levado nos braços pelos seus familiares por não ter esse acesso. A minha segunda indicação de hoje é: no dia 10 de março de 2017, eu apresentei um indicativo a esta casa, pedindo à senhora prefeita câmeras nas escolas Hipólito e na escola SEDEG. Mas hoje venho aqui reapresentar esse indicativo, pedindo urgência, essas câmaras de monitoramento em todas as escolas do município. É necessário e é preciso uma urgência com esse pedido. Escola é um lugar de paz, de amor, de segurança para nossos alunos. Então, peço aqui urgência a esse pedido para dar maior segurança para nossos professores, nossos alunos e tranquilidade para os familiares. Gostaria aqui também de desejar boas-vindas ao pastor Alberto Carlos da Silva, conhecido como Pastor Beto, que Deus abençoe ele nessa nova missão na Assembleia de Deus Missões de Guadalupe. Meus amigos e minhas amigas, hoje venho me pronunciar com relação à nota publicada pela senhora prefeita do nosso município no dia 3/4 de abril. Com relação ao rompimento com o vice-prefeito Edivan Miranda e a vereadora Luciana Martins. Resumindo, fomos convocados para uma reunião no dia 8/3 de março, no seu gabinete. Assunto tratado: eleições 2024, onde a senhora prefeita, juntamente com o seu esposo, veio nos comunicar a pré-candidatura do seu candidato a prefeito, Jesse James, e dando um prazo para a vereadora Luciana e para o vice-prefeito Edivan Miranda, um prazo de menos de 30 dias para nos posicionar favorável ou contrário ao apoio ao seu candidato. Onde a prefeita disse que já teria dado um prazo para a vereadora Elvia e para Eduardo Rocha, e que só faltaria fazer a comunicação para a vereadora Luciana e para o vice-prefeito Edivan Miranda. E logo a senhora prefeita fez uma pergunta: se iríamos apoiar o seu candidato ou não. O vice-prefeito fez uns questionamentos: mas, prefeita, como assim? Não acho certo a forma que você está impondo a candidatura do seu candidato, sem conversar, sem ouvir os seus líderes, sem nenhuma pesquisa para ouvir a opinião da população. Não acho certo. Até porque, prefeita, no seu grupo político existiria 4 nomes como pré-candidato a prefeito. Ainda ressaltei a falta de consideração com o doutor João Luiz da Rocha. Doutor João Luiz da Rocha foi aquele que lá em 2016 uniu esse grupo para a senhora prefeita ter êxito por 2 vezes, 2 eleições. A mesma respondeu que estaria impondo sim a candidatura do seu candidato, que já estava decidida, que só faltava falar com o vice-prefeito e a vereadora Luciana Martins. Falou que esse prazo seria necessário, porque que iria fazer uma festa com o pré-lançamento da candidatura do seu candidato. O vice-prefeito falou que não tomaria nenhuma decisão sem antes falar com os seus familiares e amigos apoiadores e com o doutor João Luiz da Rocha. Doutor João Luiz da Rocha é uma pessoa que tem grande experiência na política, é uma referência, é um amigo parceiro na política, é um médico humilde, ex-prefeito por 3 vezes em Guadalupe, aquele médico de todos, e todas as decisões do atual vice-prefeito hoje foi dialogando, conversando com o doutor João Luiz. Só lembrando que foi gerado muitas expectativas com o atual vice-prefeito, que seria o seu sucessor, por ser um vice que veio para somar, que veio para ajudar. Nunca atropelou a senhora prefeita em nada. Sempre teve respeito, carinho e atenção a ela. Juntamente com esta vereadora que fala hoje aqui nesta tribuna. Sim, meu povo, ficamos de dar essa resposta à senhora prefeita no prazo dado pela mesma. Bom, meus amigos, no dia 2 do 3, domingo de Ramos, por volta de 10h30 da noite, recebi uma ligação da senhora prefeita nos convocando para uma segunda reunião na segunda-feira santa, 10 horas da manhã. Semana Santa, que é uma tradição religiosa, é um momento de reflexão, é um momento de doação, de um coração bom. Mas tudo bem, vamos lá para a segunda reunião. Queria saber da nossa posição com relação à candidatura do seu candidato. O vice-prefeito respondeu que já teria conversado com a sua família, com os seus amigos apoiadores, só não teria conversado ainda com o doutor João Luiz, porque o mesmo estava em Teresina tratando de saúde. Então, não viu a necessidade de sair daqui para Teresina levando um assunto desse. Até porque o mesmo disse que quarta ou quinta-feira estaria em Guadalupe e assim ele iria conversar com o doutor João Luiz e voltaria para dar o posicionamento para a senhora prefeita. Onde a senhora prefeita falou que o doutor João Luiz não estaria com nenhum poder de decisão. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? A senhora prefeita falou que Eduardo Rocha seria um candidato para a queda. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Eduardo Rocha é uma pessoa que sempre teve serviço prestado em Guadalupe e continua contribuindo com a administração da prefeita. Fez comentários desnecessários, fez comentários desnecessários, envolveu o nome de uma irmã minha, envolveu o nome de uma amiga minha, que eu tenho muita gratidão e vou carregar para o resto da minha vida, uma amiga que teve 2 eleições do meu lado. Então, tenho muita gratidão, muito carinho por ela e por toda a família. Fez comentário desnecessário com relação ao aniversário que estivemos presentes, onde ela disse que a vereadora Luciana, o vice-prefeito Edivan e a vereadora Elva estariam debochando da cara dela. Onde eu falei, prefeita, por que deboche? Debocharam sim da minha cara. Eu disse, inclusive, tinha outras pessoas lá do grupo, como a vereadora Elva. Vereadora Elva é uma artista. Ela veio no dia seguinte se retratar em suas redes sociais, achando que eu sou idiota. Eu não sou idiota, não. Mas, prefeita, a vereadora Elva, pessoa do nosso grupo, sua líder, mas ela agiu de forma debochando da minha cara. Eu disse, prefeita, a vereadora Elva praticamente já está com a sua chapa formada como vice do seu pré-candidato a prefeito. Ela disse, não, cavalo selado passou uma vez na porta dela. Não lutou, pois não quis, pois está descartado. Ela veio colocar o esposo dela, que tem a rejeição maior do que o vice. Vice esse, ninguém quer João Martins como vice, não. Quando ela fala da rejeição, que João Martins é pior do que a rejeição do vice-prefeito, vice-prefeito esse, que teve do lado dela duas campanhas. E no próximo ano, irá fazer 24 anos na sua vida pública e nunca perdeu a eleição. Graças a Deus e ao povo de Guadalupe. E é trabalhando, é com carinho, é atenção e com respeito e gratidão àquelas pessoas que sempre teve com ele. Mas eu quero dizer à senhora prefeita que Deus está comigo. Confiante, irei seguir com muita confiança, muita coragem e fé para seguir. E eu quero dizer à senhora prefeita que suas palavras, prefeita, numa Semana Santa, numa segunda-feira de Semana Santa, usar as palavras que ela usou, dizendo: eu abraço a candidatura do meu candidato Jesse James, ou podem se retirar do grupo. Essas foram as palavras. Eu não tive nem a chance, ela não quis nem esperar até a gente conversar com o doutor João Luiz. Ela já veio se pronunciando dessa forma. Mas tudo bem, prefeita. A vida que segue. Eu quero dizer que você nos tirou do grupo político. Agora da política não. Porque quem tira da política é o povo. O povo é soberano. E Deus, aquele que lá não para, ele vê tudo. Tudo. E ele está lá vendo tudo. Então, eu quero dizer que estarei aqui se...
Vamos seguir firme trabalhando.
Seguirei firme, juntamente com o vice-prefeito, trabalhando com o nosso compromisso que Deus nos deu, e o povo de Guadalupe. Seguirei onde eu estiver, estarei exercendo o meu compromisso com o povo de Guadalupe. Meu boa noite e muito obrigada.
Como o vereador Jesse já foi citado, ele gostaria de usar a palavra, concedo a palavra ao vereador Jesse já.
Oi. Bom, então, presidente Dilson, obrigado pela parte. Como fui citado várias vezes, e quero aqui dizer que eu não, graças a Deus, meu bom Deus, meus amigos, Guadalupe sabe da minha índole, sabe do nosso trabalho, eu não tenho problema com ninguém. Não tenho problema com nenhum dos vereadores, não tenho problema com ninguém na cidade. Os que têm problema comigo, ficam com seus problemas, que da minha parte está tudo tranquilo. Então, vereador, que fique bem claro que na Câmara de Vereador a tribuna é livre para tratar de qualquer assunto. Mas eu sempre preferi tratar as prioridades relacionadas à nossa população. A nossa população, essas são sim as prioridades, o que o povo quer ouvir. Não adianta a gente usar uma tribuna. Eu entendo a vereadora, o seu momento de chateação, o momento que ela está passando. Eu entendo, mas a gente não pode usar do nosso momento para tentar jogar as pessoas contra os outros. Deus é o nosso superior. Uma coisa que eu sempre digo, eu ando sempre agarrado com Deus. Ele é meu protetor, ele é meu guia. Porque a gente jamais poderá tratar esta Câmara achando que a gente tentando jogar as pessoas contra as outras, a gente vai conseguir, que a gente não consegue não. Porque nós sabemos, na verdade, tudo o que aconteceu, tudo o que vem acontecendo, só não sabemos do que vai acontecer. Agora, do que estava acontecendo, o povo guadalupense é sabedor, nós somos sabedores. Eu não estou aqui para apontar quem foi errado, quem foi certo. Eu estou aqui para dizer que eu sei do que está acontecendo e eu sei do que aconteceu. E na próxima sessão, eu usarei meus 10 minutos para, infelizmente, para tratar deste assunto. Porque não poderei me calar e, com certeza, tenho a consciência que a nossa prefeita, o nosso grupo político, aquelas pessoas que são firmes, que estão do lado do povo, elas estão com a gente. Porque o povo que é firme, ele está do lado de quem é firme, de quem trabalha pelo povo. E na próxima sessão, eu continuarei, como a parte, o tempo é curto, na próxima sessão, eu concluirei a minha fala em relação à fala da vereadora que me antecedeu. Obrigado, presidente.
Eu quero dizer ao vereador Jesse James que, em momento algum, eu joguei ninguém contra ninguém. E sim, eu falei a verdade. Foi o que eu ouvi entre aquelas quatro paredes. Foi o que eu ouvi, que eu jamais, eu não tenho esse papel, esse perfil de jogar ninguém contra ninguém. Eu só disse a verdade, vereador. Eu quero que você, que fique bem claro isso aqui, para você e para os demais colegas vereadores e os amigos aqui presentes.
Com a palavra, a vereadora Francinete.
Eu quero fazer um pedido aqui aos nobres colegas que, nesse presente momento, ainda não se temos o segmento político já seguindo campanha por causa de divergências. Eu acho que a nossa casa deve ser respeitada e continuar os nossos trabalhos da forma que estava antes, sem nenhum atrito, sem nenhuma tribulação aqui dentro, sem ofensas. Que quando a gente tiver as nossas mágoas, que procurarmos resolvermos fora desta casa, porque é melhor. Apesar de aqui ser um campo de andamento político, mas não fica bem trazermos nossos problemas pessoais para darmos satisfação. Aqui nós vamos ter que fazer um trabalho em prol de um povo e da comunidade. E que para isso, futuro, nós vamos ter palanques. E em cima de palanques, deveremos dizer tudo. O que nos vem, o que nós temos, todos. Até aqueles benditos rabos que a gente coloca sem a pessoa ter. Aí eu acho que é o momento. Então, era só isso, senhor presidente, que cada um pense na forma mais light possível nesta casa para vermos de como vamos chegar a isso. Não sei do que se tratou com a vereadora Luciana, não sei, contada por ela mesma. A mim não doeu nem um pedaço, excelência, nem a mim e nem a ninguém. Agora, se a senhora tem uma mágoa, aí é outro problema seu.
Devido várias pessoas pedirem esclarecimento. Então, vim à tribuna.
Pois vá na casa desse pessoal, vereador, e se justifique lá com esse pessoal. Não é aqui o ambiente para a gente discutir isso, não. Tenha paciência, aí já está extravasando aqui a história dessa douta Câmara de Vereadores, onde eu vejo dois advogados, aonde eu vejo aqui um médico, aonde eu vejo dois bacharéis, aonde eu vejo pessoas instruídas. Então, qual a necessidade? Simplesmente só isso que eu vejo. Ainda tem muito tempo, muita água para ser rolada.
Tem muito tempo.
Tem mesmo. Terminei, só assim, porque...
Senhores vereadores, distintos ouvintes, a quem eu gostaria de dizer para vocês, são sempre bem-vindos à nossa casa e ao respeito que vocês estão para com a nossa reunião. Eu me manifesto da seguinte maneira. Eu acho que nós temos que falarmos com palavras mais sutis, com palavras mais delicadas e não agredirmos. Eu acho que nós deveríamos ter assim mais paciência e benevolência com aqueles que estão a ouvir. Muitos não estão aqui para ouvir que fulano de tal disse, que fulano de tal falou, que isso é aquilo. Eu acho que, lógico, que você tem que a sua defesa, mas a defesa foi feita lá. Agora, a comunicação que foi feita aqui desta casa hoje, assim, pareceu assim, mais assim, um desprendimento de raiva, de ódio. Então, eu acho que deve ter mais... essa tranquilidade devia ser feita ao microfone, porque muita gente não está aqui para ouvir certas palavras muito agressivas. Meus senhores, o que eu gostaria de, inclusive, de indicativo, e eu acho que é nosso objetivo aqui maior na Câmara Municipal, é trazermos o melhor para Guadalupe. Nós queremos conversar com a prefeita municipal para que nós possamos ter aqui no nosso município médicos ortopedistas, que é uma cidade que necessita médico ortopedista. Isso sim é que nós temos que debater aqui. E eu gostaria já de imediato contar com todos os meus queridos vereadores para que nós possamos ter esses médicos, já que aqui existem muitas pessoas com problemas de coluna vertebral, de joelho, fraturas, acidentes. Então, a gente ter a presença do médico ortopedista aqui no nosso município. É o que também nós vamos querer, que vai ter, eu tenho certeza que isso, bem breve vai haver uma reforma no hospital local, e nessa reforma a gente pedir também um carrinho de anestésico, porque nosso município, talvez a gente vá conseguir, lá para o segundo semestre, a presença também de cirurgiões aqui para o nosso município, inclusive, já tem um colega até que quer vir para cá também. Mas com esse carrinho, será mais necessário que a gente possa fazer anestesia geral. Então, é uma solicitação nossa e a nossa preocupação é melhorar cada vez mais a saúde do nosso município. Não é de um dia para outro que se transforma um município, não é de um dia para outro que se cria várias especialidades dentro do município. Tem que ser devagar, tem que ser lento, mas que seja feito. E nós temos certeza que, pela nossa sensibilidade e pelo que eu vejo que vai acontecer em melhoras para a nossa saúde, eu tenho certeza que nós vamos chegar a esse ponto. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que a nossa sessão, como sempre, será com a presença de vocês sempre maravilhosa e que Deus nos acompanhe às nossas residências. E meu boa noite. Antes disso, gostaria de falar sobre a ausência do vereador Amadeu Júnior, que está em Teresina, em tratamento de saúde. E queria também parabenizar o secretário Aécio pelo seu aniversário. Meu boa noite e muito obrigado.